Olá, sejam bem-vindos ao 42º episódio do podcast Medicina Descomplicada. Hoje, o nosso assunto é ferritina. Esse exame tão popularmente solicitado, um exame simples, de baixo custo, mas que pode revelar várias informações sobre o estado geral da sua saúde, não apenas questões que envolvem o ferro. Venha ouvir esse episódio muito interessante, que já foi solicitado muito para mim, sobre as causas e condições que levam a ferritina baixa, ferritina alta e o que a gente deve fazer em relação a elas. Espero que vocês gostem. Bem, antes da gente entrar no tema propriamente dito, né, deste episódio, ferritina, eu preciso falar um pouquinho sobre infecções. As infecções são uma importante causa de morte no mundo inteiro. Segundo pesquisa anterior à pandemia, as mortes estimadas por 33 bactérias comuns do dia a dia atingem o número 2 no ranking de causa-morte no ano de 2019. A partir, né, de 2020, a gente surge aí o SARS-CoV-2, né, que é um vírus, o causador da COVID, e com isso a gente tem aí um boom de infecções virais. Mas este assunto que a gente vai falar sobre infecções agora, ele também engloba as infecções por causa viral. O nosso corpo, na tentativa de defender nós, né, dos micro-organismos e, com isso, garantir a nossa sobrevivência, o nosso corpo lança de muitos artifícios contra os patógenos, como, por exemplo, o sistema complemento, a imunidade inata. As bactérias, por sua vez, e outros micro-organismos fazem o mesmo, ou seja, têm estratégias para se defender do ataque do hospedeiro, como, por exemplo, o quorum sensing, que é a habilidade dos patógenos de se comunicarem, se adaptarem, inclusive o próprio metabolismo, às condições existentes no hospedeiro na hora que ele infecta esse hospedeiro. Nessa luta, o hospedeiro e os patógenos brigam por nutrientes. O hospedeiro tenta privar o micro-organismo de alguns nutrientes essenciais e o invasor, ou seja, a bactéria, o vírus, o parasita, o fungo, a levedura, o vírus, né, tenta sobrepujar esses esforços nossos. Essa parte da resposta imunológica faz parte da resposta imunológica inata e é chamada de imunidade nutricional. Eu falo sobre isso no meu segundo livro, Imunidade, Intestinos e Covid-19. Nesta imunidade nutricional surge o ferro, que é um nutriente central, uma vez que é essencial para todas as formas de vida e está diretamente envolvido no que nós acabamos de chamar de imunidade nutricional. Essa demanda constante pelo ferro ocorre porque ele está diretamente relacionado a vários processos enzimáticos essenciais, como, por exemplo, a síntese de DNA, que é importante para a multiplicação celular, tanto nossa quanto dos micro-organismos. O ferro também está presente na defesa contra as espécies reativas de oxigênio e o metabolismo energético devido às suas propriedades redox. Entretanto, o ferro não é apenas, entre aspas, uma bênção, mas também é, entre aspas, uma maldição, uma vez que tem também a habilidade de produzir espécies reativas de oxigênio via uma reação química corporal chamada reação de Fenton. Para evitar que o ferro fique livre para entrar na reação de Fenton, ele é armazenado numa proteína chamada ferritina, que pode se ligar a grandes quantidades de ferro dentro das células e diminuir a formação das espécies reativas de oxigênio. Olha que interessante, quando a gente fala em ferritina, sempre vem à nossa mente o armazenamento do ferro para ser usado quando houver necessidade. Mas este ferro também está preso à ferritina para evitar que ele entre na reação de Fendel. A ferritina humana é uma proteína de características esféricas que consiste de dois tipos de subunidades, que pode ser a cadeia H ou a cadeia L. Ela se modifica, ou seja, esta ferritina, ela se modifica na dependência de qual cadeia ela tem. Por exemplo, no cérebro, no coração, nos rins, no pâncreas, nos músculos, no timo e nas células vermelhas, a ferritina é rica em cadeia H, enquanto que a ferritina do fígado e do baço é rica em cadeia L. A ferritina da cadeia H, ela tem um maior potencial antioxidante, enquanto a ferritina da cadeia L tem uma característica de armazenamento de ferro. A ferritina da cadeia H possui um sítio ativo de ferroxidase, que catalisa a oxidação do ferro ferroso para ferro férrico. A ferritina da cadeia L não tem isso, mas ela possui resíduos carregados negativos de aminoácidos, que servem de sítios de nucleação para a formação do complexo de armazenamento. Por isso que uma tem uma característica maior antioxidante, a H, enquanto a L tem uma característica mais de armazenamento. Lembrando que esta L está mais presente no fígado e no baço. A principal função da ferritina é, desse modo, a detoxificação intracelular do ferro, a partir da incorporação do ferro, desse metal, e a prevenção da formação das espécies reativas de oxigênio na reação de Fenton. A reação de Fenton é um processo de oxidação catalisado pelo ferro, então precisa haver a atividade do ferro nesta reação, na qual radicais altamente reativos são formados a partir do peróxido de hidrogênio. Então, a ferritina tem função de armazenamento para posterior uso desse ferro e detoxificação ao mesmo tempo, com uma atividade similar à SOD, a superóxido de dismutase. Mas além dessas duas funções, então armazenamento do ferro e sequestro para que o ferro não entre na reação de Fenton, ou seja, uma atividade antioxidante, a ferritina também tem uma função imunomoduladora. Nesse contexto, a ferritina H age como sinalização pró-inflamatória em células hepáticas por ativação da via do NF-kappa-beta. Mas pode ter também uma atividade anti-inflamatória em outras células, como nas células T-regulatórias intestinais. Quando a gente precisa usar o ferro armazenado por causa de uma diminuição na ingesta ou por outras causas que impedem a entrada do ferro, a ferritina é levada ao lisossomo da célula. Lembrando, a ferritina é uma proteína intracelular. Então, como ela já está dentro da célula e nossas células recebem uma sinalização de que está precisando de ferro, essa ferritina é levada ao lisossomo da célula, de onde ela é liberada, de onde é liberado o ferro. E esse sistema, esse processo, se chama ferritinofagia. Em condições de intensa inflamação, importante para quem está nos ouvindo agora, atenção nesse detalhe. Em condições de intensa inflamação, como infecções crônicas, intoxicações crônicas e formação de espécies reativas de oxigênio, esse processo é inibido e os níveis de ferritina podem se manter altos mesmo com deficiência de ferro e anemia. O que isso quer dizer? Eu posso estar precisando do ferro, eu posso estar com dificuldade de obter o ferro, mas mesmo assim a ferritina não é usada como fonte de ferro. E por quê? Dentro das nossas prioridades corporais está a atividade antioxidante da ferritina. Então, ao invés de eu liberar o ferro dessa ferritina, eu deixo ele, eu mantenho ele preso, a ferritina, para que não haja aumento da produção das espécies de reativas de oxigênio, que já estão altas por esse processo inflamatório crônico, que pode ser uma infecção, por exemplo, tá? Então, isso a gente chama anemia de doença crônica. É o paciente que está com uma doença crônica, ele tem anemia, mesmo assim a ferritina está alta. É pela inibição desta atividade que se chama ferritinofagia. Além disso, a inibição da ferritinofagia pode provocar essa anemia ferropriva, né? Que a gente chama anemia da doença crônica. Nessas infecções crônicas, o ferro é muito importante participante da imunidade nutricional. Poucos micro-organismos não são dependentes do ferro e a capacidade de proliferação e virulência microbiana depende diretamente da quantidade de ferro disponível no ambiente. Dentro de um hospedeiro, o ferro que o micro-organismo precisa tem que vir do hospedeiro. Ele não tem como tirar o ferro de outro local. Por isso, pessoas que têm sobrecarga de ferro, normalmente devido a condições genéticas, têm um maior risco de infecções. Tá? Então, pessoas que têm hemocromatose, que é uma deficiência genética na liberação do ferro da ferritina, como essas pessoas acabam armazenando mais ferro no corpo, elas têm uma tendência maior a riscos de infecção. O ser humano desenvolve várias estratégias para tirar vantagem dessa dependência do ferro pelos micro-organismos, sequestrando, por exemplo, o ferro na ferritina. Justamente por isso, estados de infecção crônica costumam cursar com elevação de ferritina. Tá? Então, algum processo em que há. Então, olha, já temos duas causas para elevação de ferritina. Duas não, três. Primeiro, uma infecção crônica, por qualquer micro-organismo crônico, com algumas exceções, como eu vou mostrar para vocês mais à frente, eleva a ferritina. Condição genética, que dificulta a liberação do ferro da ferritina. E em terceiro lugar, condições com processos inflamatórios crônicos, que não necessariamente infecciosos, mas que cursam com aumento das espécies reativas de oxigênio. Com isso, o processo de ferritinofagia é inibido e a ferritina sobe. Um mecanismo que leva ao sequestro de ferro pelo hospedeiro é a secreção de um hormônio, grande regulador do metabolismo do ferro, chamado peptídeo antimicrobiano epicidina. A epicidina é um hormônio, vamos dizer assim, que reduz o transporte do ferro para fora da célula. Então, ele não inibe a liberação do ferro, mas ele inibe o transporte desse ferro que está dentro da célula para fora, né? Para impedir que os micro-organismos tenham contato com esse ferro. Nesses casos, o ferro fica baixo, tá? No sangue. Então, eu meço o ferro no sangue e o ferro está baixo, mas quando eu meço a ferritina, ela está alta, né? E isso é um mecanismo de defesa. Então, o ideal seria, quando a gente solicita um exame de ferritina, se solicitar junto hemograma para ver a série vermelha. Em conjunto, solicitar o ferro, solicitar a saturação da transferrina, que é a proteína carreadora do ferro no sangue. Então, estados em que eu tenho menos ferro, a saturação da transferrina está baixa, e solicitar a epicidina também. Agora, tem alguns micro-organismos que se beneficiam disso. Lembra que eu falei para vocês que a maioria dos micro-organismos são afetados com a diminuição da liberação do ferro pela ferritina e do transporte, inibição desse transporte pela epicidina? Alguns micro-organismos que são intracelulares podem se beneficiar desse mecanismo de sequestro do ferro dentro da célula, tá? Como, por exemplo, o bacilo de Koch da tuberculose. Esse sistema inato pode agir aí, né? Vamos dizer, tentando fazer então maior transporte do ferro de fora, de dentro para fora da célula. Ao mesmo tempo, o organismo humano produz moléculas efetoras que competem diretamente com os micro-organismos pelo ferro. Muita atenção aqui, tá? Além do meu organismo diminuir a liberação do ferro da ferritina na ferritinofagia, diminuir o transporte do ferro para dentro, para fora da célula com a epicidina, né? Ele pode também lançar mão de substâncias que sequestram esse ferro. E vocês sabem que, por exemplo, uma substância importante nesse processo, a lactoferrina, que é, por exemplo, um suplemento muito interessante para a gente fazer em pacientes que têm ferritina alta, que não tem causa genética. Então, se eu quero diminuir o aporte de ferro a esses micro-organismos, dar lactoferrina para o paciente é uma boa estratégia de diminuir a ferritina ao mesmo tempo em que eu empodero esse sistema imunológico. A lactoferrina, ela está presente nas mucosas, como intestinos. Então, é muito comum nós termos pacientes com disbioses graves, importantes, com infecções crônicas, e esses pacientes terem ferritina alta. Uma das estratégias para a gente melhorar isso é dar a lactoferrina por via oral. Eu vou sequestrar esse ferro e obrigar, vamos dizer assim, a mobilização desta ferritina, né? Inclusive, a lactoferrina alta, que a gente pode dosar lactoferrina nas fezes, é um sinônimo já de inflamação. O seu intestino está lançando mão dessa estratégia para sequestrar o ferro. Então, ou seja, lactoferrina alta, ela vai, fecal, que a gente pode dosar nas fezes, ela vai estar presente em quadros de disbiose importante, em quadros inflamatórios, como as doenças inflamatórias intestinais. Tanto que, agora em 2023, a Associação Americana de Gastroenterologia lançou um guideline para acompanhamento dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais. E no acompanhamento desses pacientes, é sugerido que se faça a proteína C-reativa sanguínea, que é um marcador inflamatório, associado à dosagem da calprotectina nas fezes e da lactoferrina nas fezes. Porque a lactoferrina nas fezes seria mais ou menos correspondente à proteína C-reativa no sangue. Tá? Outra substância que compete pelo ferro, além da lactoferrina, é a NGAL, produzida pelas células do sistema imune inato, células epiteliais, hepatócitos e células renais. Pelo menos 3 filos de bactérias utilizam a ferritina humana como fonte de ferro. Lembra que eu comentei para vocês? Bactérias que são intracelulares, principalmente, e outros micro-organismos que estão presentes com uma certa frequência nos intestinos, usam este ferro que está preso na ferritina ou qualquer ferro disponível para a sua multiplicação. E aqui a gente tem as actinomicota, bacilota e pseudomonodota. E dentro dessas 3 famílias aí, né, 3 filos, a gente tem a E. coli, a listeria, o Mycobacterium tuberculosis, a pseudomonas e o Streptococcus pneumoniae. Todos eles crescem na presença de ferro. Então, gente, aqui fica mais um alerta. Muito cuidado com a suplementação de ferro por via oral em pacientes que mantêm ferritina baixa o tempo inteiro. De repente, essa ferritina baixa é sinal de que esse paciente está sequestrando ferro para impedir o crescimento dessas bactérias. E aí a gente vai lá, olha a ferritina e dá ferro por via oral. Ou seja, nós estamos empoderando esses micro-organismos ao mesmo tempo em que a gente está reduzindo a nossa capacidade de sequestrar este ferro e diminuir a formação das espécies reativas de oxigênio, né? Então, muito cuidado na suplementação de ferro por via oral, tá? Então, quais são as causas de ferritina baixa? Acabei de falar uma aí, né? A disbiose é uma delas, né? Então, uma forma da gente impedir o crescimento microbiano intestinal é justamente fazer o sequestro, né? Impedir esse ferro, né? Então, infecções intestinais crônicas, por exemplo, tuberculose e infecção urinária. No caso da disbiose, também pelo consumo desses micro-organismos do ferro, né? Então, se eu tenho micro-organismos que consomem muito ferro, eles vão impedir, né, que essa ferritina suba, porque eles vão consumir. Eu tenho questões anatômicas, né, como, por exemplo, a diminuição da produção do ácido gástrico, por exemplo, por uma gastrite atrófica ou por uso dos inibidores de bomba de prótons de forma crônica. Pacientes com perdas muito grandes de fluxo sanguíneo constante, como, por exemplo, mulheres com miomatose, mulheres com endometriose, com adenomiose, então com metrorragia, né? Então, fluxo menstrual muito intenso, é uma outra causa de queda de ferritina. É diminuição da ingestão do ferro, então pacientes que são veganos, por exemplo, né? Existe uma frequência relativamente grande, né, de diminuição da ferritina nesses pacientes. Os pacientes pós-bariátrica, né, também é uma outra causa de baixa da ferritina. Agora, como vocês viram até aqui, ferritina alta, a gente tem várias causas, né, inflamatórias, infecciosas e causas que envolvem a genética, tá? Eu posso ter uma ferritina alta com anemia, ou ferro total baixo. Isso vai acontecer, ferritina alta com anemia e ferro total baixo, com quadros de inflamação, infecção crônica, e é muito comum isso também em pacientes com hepatopatias crônicas, hepatites, inclusive virais, pacientes usuários de álcool com muita frequência, são os mais importantemente associados com ferritina alta, ao mesmo tempo que tem ferro total baixo, tá? Eu posso ter também a ferritina alta sem anemia, quando acontece a sobrecarga de ferro genética. Então, pacientes que têm uma deficiência genética na mobilização, né, dessa ferritina. Inflamação crônica menos intensa. Então, se eu tenho uma intoxicação crônica subclínica, uma inflamação crônica subclínica, por exemplo, infecções virais, ou infecções como, por exemplo, Epstein-Barr, ou pacientes que têm infecções fúngicas, tá? Por exemplo, como a candidíase, também podem ter a ferritina alta sem anemia. E também em processos de infecção aguda, né? Por exemplo, uma hepatite, como também, por exemplo, a infecção, a doença de Lyme, a própria COVID. Então, na fase aguda de tempestade de citoquinas, todos os pacientes normalmente tinham elevação de ferritina, sem necessariamente ter anemia. Essa elevação da ferritina obedece àquele mecanismo: um, sequestro do ferro do micro-organismo, e dois, redução da formação das espécies reativas de oxigênio, tá? Então, gente, por tudo isso, muito cuidado com a reposição do ferro por via oral, uma vez que eu posso estar alimentando muito mais uma microbiota disfuncional do que o próprio paciente. Sabe aquele paciente que a gente repõe, repõe, repõe o ferro por via oral e nunca sobe? Eu posso estar aumentando a inflamação e esse ferro não chega para esse paciente. É sempre muito importante olhar esses pacientes dentro de um contexto, né? Não dá para olhar o exame de ferritina fora do contexto geral ou sem avaliar um hemograma, sem avaliar a história de perdas, sem avaliar processos inflamatórios como calprotectina, lactoferrina fecal, proteína C-reativa, VHS, a própria hepcidina e outros marcadores hepáticos quando a gente está procurando uma doença hepática como causa, como por exemplo, gama-GT, TGO, TGP, bilirrubinas, fosfatase alcalina. Então é importante olhar a ferritina dentro de um contexto e não simplesmente prescrever o ferro sem saber qual seria a causa desta ferritina baixa, tá? Então, sempre muito importante fazer a solicitação do ferro junto com a ferritina, a saturação da transferrina e, se possível, a dosagem da hepcidina. Muito cuidado com a prescrição das sangrias para reduzir ferritina, que é uma prática relativamente comum, tá? Por quê? A sangria ela está indicada apenas nas causas genéticas, mas a sangria ela não vai tratar as outras causas. E pelo contrário, quando eu faço sangria, eu não tiro só o ferro, eu tiro vários outros nutrientes sanguíneos que podem ser nutrientes importantes naquilo que a gente chama de imunidade nutricional. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais essa dinâmica da ferritina. E que faz todo o sentido quando a gente fala em pacientes com problemas intestinais que eles tenham alterações da ferritina, tanto para mais no caso dos processos inflamatórios crônicos, no caso das hepatites, no caso dos etilistas crônicos, por exemplo, mas também para menos ferritina baixa, como a gente está falando dos micro-organismos que consomem o ferro e das condições do sistema digestivo que estão envolvidas na diminuição da absorção do ferro. Muito cuidado, mais uma vez, com a suplementação do ferro por via oral. Pode ser um tiro no pé. Espero que vocês tenham gostado e que vocês compartilhem esse episódio com outras pessoas. Um abraço! Então, mais um pouquinho de conhecimento sendo compartilhado com vocês. Ferritina, um exame simples, mas que pode trazer tanta informação para a gente. Espero que isso tenha sido útil para vocês, tanto para pacientes que sofrem aí com as suas ferritinas altas e baixas e muitas vezes não sabem o que está acontecendo, quanto para os colegas profissionais de saúde que podem pensar um pouquinho mais nessa fisiopatologia e ajudar com maior efetividade seus pacientes. Um abraço!